história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mulher é presa em Marechal Cândido Rondon por agressões à filha adolescente.
Menina de 15 anos era agredida em via pública e apresentava sangramento na face.
Fazenda e Receita alertam sobre golpes nos pagamentos do IPVA.
Falsos boletos, promessas e descontos e até páginas que se passam por sites oficiais são armadilhas comuns nesta época do ano.
Bom público prestigia a abertura do Agro Show Copagril.
Para nós é importante a participação e a presença de nossos associados, produtores, enfim, comunidade como um todo.
Vereador eleito Sargento Spohr passa por novo procedimento e segue internado.
Ele trata uma diverticulite.
Instituto Federal do Paraná abre inscrições para cursos técnicos subsequentes à distância.
Os cursos ofertados pelo IFTR são públicos e gratuitos, seguindo um formato híbrido.
Quatro Pontes terá reunião para esclarecer sobre nota eletrônica do produtor.
O evento que queremos divulgar hoje é o workshop que será realizado amanhã em Quatro Pontes.
Sargento Carton fala sobre como comandará a Secretaria de Mobilidade.
É uma questão polêmica, uma área difícil de ser lidada, mas eu me sinto preparado.
Caminhonete roubada em Nova Santa Rosa já cruzou a ponte em Guaíra.
Pai e filho foram feitos reféns por mais de 2 horas e meia.
Esperafico garante recursos para a revitalização de ruas em Marechal Rondon.
Que esta verba seja usada para revitalização em vias públicas urbanas.
Baques e Sauer anunciam mais 4 nomes para o primeiro escalão.
A composição quase indo para os finais, né, de todo o secretariado.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. O que era para ser solução de problemas se tornou prejuízos para os moradores da linha Arara. Caixa aumenta os juros do financiamento imobiliário. Termina hoje prazo para reforço policial no caso dos índios em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa quarta-feira, pancadas de chuva ocorrem em vários momentos no litoral paranaense devido ao transporte de umidade vindo do oceano. Chuva é expressiva em muitas cidades. A tendência para as demais regiões é de termos forte elevação nas temperaturas, com chuvas típicas de verão entre a tarde e a noite. As temperaturas passam facilmente dos 30 graus Celsius nas regiões oeste e noroeste do Paraná. Em Marechal Cândido Rondon, não temos probabilidade de ocorrência de chuva. A mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 41%.
Mulher é presa em Marechal Rondon por agressões à filha adolescente, Claudinei Domingues.
Um caso de agressões e lesão corporal em via pública, Rua 7 de Setembro, resultou na prisão de uma mulher pela Polícia Militar Rondonense nesta terça-feira. A equipe foi acionada por populares, segundo os quais uma mãe estava agredindo a filha menor de idade e a mesma gritava por socorro. No local, os policiais encontraram a mulher muito alterada, segurando pelo cabelo uma adolescente de 15 anos que apresentava ferimentos e sangramento na face. Quando da abordagem, a mulher manteve contato físico com o policial militar, sendo necessário o uso progressivo da força para realizar a prisão da mesma. A adolescente relatou que a mãe passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas com o seu namorado e que quando chegou em casa, também acompanhada do namorado, teve início uma discussão por motivos fúteis, que evoluiu para agressão física. A adolescente apresentava lesão no nariz e no lábio e manifestou o desejo de representar criminalmente pela agressão sofrida. Diante dos fatos, a autora foi conduzida com algemas no compartimento fechado da viatura, devido sua agressividade, até a 47ª DRP para os demais procedimentos. Também foi acionado o conselho tutelar, que se fez presente com uma conselheira, que acompanhou a menor durante a permanência dela na delegacia. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Equipes da Polícia Federal e do BPFROM liberam hoje informações sobre a apreensão de 4 carros e 4 motos no início da noite da última segunda-feira no Rio Iguaçu e Mercedes. Conforme a polícia, durante patrulhamento pelo distrito, os policiais realizaram abordagem em uma residência onde, com a chegada das equipes, vários indivíduos fugiram pulando os muros, mas um deles foi alcançado e preso. Na residência havia uma Kombi, 3 carros, além de 4 motocicletas e 1.000 pacotes de cigarro contrabandeados. Proprietária da residência também foi detida. Os 2 presos, os veículos e os cigarros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Caminhonete roubada em Nova Santa Rosa já cruzou a ponte em Guaíra. Reportagem Carla Escher.
O destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa, na madrugada desta terça-feira, dia 8, foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em uma residência localizada na rua Tuparandi, número 610. As vítimas, pai e filho, relataram que por volta das 21h30, 2 elementos armados com uma pistola e um revólver, usando moletom e balaclava, invadiram o local e os mantiveram como reféns. Durante o roubo, os suspeitos roubaram uma caminhonete Chevrolet S10, ano 2021, de cor vermelha, placas Mercosul, RDC 1F00, além de aproximadamente R$ 200 em dinheiro. Por volta das 22h30, um dos criminosos fugiu conduzindo a caminhonete, enquanto o outro permaneceu na residência até a 5h, quando deixou o local a pé, tomando rumo ignorado. Pai e filho ficaram reféns por mais de 2h30. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal de Guaíra, foi informado que o veículo roubado deixou o estado do Paraná em direção ao Mato Grosso do Sul por volta da 6h. Buscas foram realizadas, mas até o momento nem o veículo nem os suspeitos foram localizados. As vítimas foram orientadas e o boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à 47ª Delegacia Regional de Polícia para devidas providências. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Sargento aposentado da Polícia Militar e presidente do Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, Marcos Carton Henning, é o novo secretário de Mobilidade de Marechal Cândido Rondon. Sargento Carton fala do desafio e adianta que na próxima semana vai anunciar os diretores da sua secretaria.
A gente trabalhou muitos anos na área de trânsito, né? É uma questão polêmica, uma área difícil de ser lidada, mas eu me sinto preparado e tenho que agradecer primeiramente a confiança do prefeito Bax e do vice Sauer. Haviam vários nomes aí sendo cogitados e optado pelo meu nome, então para mim é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade e muito compromisso. Sei das dificuldades e vamos nos empenhar ao máximo para fazer o melhor trânsito possível, a melhor gestão possível da nossa cidade.
Mobilidade, ela tem uma estrutura bastante grande e vem numa crescente em se tratando de números positivos, né? Redução de acidentes, redução de vítimas fatais. Essas campanhas, tomar par da situação, esse é o momento agora?
Exatamente, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo os trabalhos que estão na secretaria, os projetos que estão em andamento, que veio da gestão do Coronel Hérito, que deixou a secretaria bem ajustada e com os projetos andando, e nós temos que reconhecer esse trabalho que ele fez, e cabe a nós agora dar sequência. Mostrar a nossa marca também, né? O governo, a secretaria tem que ter a nossa identidade, cada um tem uma forma de gerir, mas não podemos inventar muita coisa e a gente tem que dar sequência para que esses números cada vez sejam mais positivos.
Dentro da PAS, você tem que montar a sua equipe também, já tem nome, Scout?
Já cogitamos os principais nomes que são os diretores, né? Nós temos 3 diretores na nossa secretaria. Já foram ajustados, nós já conversamos e já passaram pela prova do prefeito Bax e do vice Sauer. Então a gente, na próxima semana, no máximo, aí a secretaria está com os trabalhos, com a equipe montada e já pega forte nos trabalhos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,49%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,13 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, 4 Pontos terá reunião para esclarecer sobre nota eletrônica do produtor.
O evento que queremos divulgar hoje é o workshop que será realizado amanhã em 4 Pontos.
Esperafico garante recursos para a revitalização de ruas em Marechal Rondon.
Que esta verba seja usada para revitalização em vias públicas urbanas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Instituto Federal do Paraná abre inscrições para cursos técnicos à distância. Daniel Ronaldo.
O Instituto Federal do Paraná, o IFPR, publicou o edital do processo seletivo 2025 para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio na modalidade de educação à distância, EAD. A iniciativa oferece uma oportunidade de formação técnica gratuita e acessível para aqueles que já concluíram o ensino médio, com foco na qualificação profissional. O período para interposição de recursos contra o edital começou ontem. Já as inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de janeiro e seguirão até o dia 14 de fevereiro, sendo realizadas exclusivamente pela internet, conforme estabelecido no cronograma oficial. Os cursos ofertados pelo IFPR são públicos e gratuitos, seguindo um formato híbrido. Aproximadamente 80% da carga horária será ministrada na modalidade EAD por meio de ambiente virtual de aprendizagem com atividades assíncronas. Os outros 20% são presenciais ou síncronos, dependendo das características do curso e do polo escolhido. Mais informações sobre o processo seletivo, incluindo o edital completo, podem ser encontradas no site oficial do IFPR através do link Processo Seletivo EAD 2025. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
O Núcleo de Profissionais de Contabilidade, em conjunto com empresas e entidades do agronegócio de Marechal Cândido Rondon, está dando continuidade ao seu trabalho de orientar os produtores da microrregião sobre a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. Nesta quarta-feira, segundo o coordenador do Núcleo, Gilcimar Souza de Oliveira, uma reunião será descentralizada a partir das 19h30 na Casa da Cultura, em Quatro Pontes.
Agradecemos a oportunidade de divulgar mais um evento voltado para a nota fiscal eletrônica do produtor rural. Este trabalho, que começou aqui em Marechal, somando as forças da iniciativa pública e privada, Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, através das Secretarias Municipais da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria da Fazenda. ADAPAR, a UniOeste, Campos de Marechal Cândido Rondon, através do NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, Sindicato Rural, a CIMACAR, através do Núcleo de Profissionais da Contabilidade, e as empresas parceiras Agrícola Horizonte e Copagril, que são marcas fortes presentes no agronegócio. Aqui em Marechal, já foram realizados dois eventos, e foram eventos com grande sucesso. O evento que queremos divulgar hoje é o workshop que será realizado amanhã em Quatro Pontes. A Prefeitura Municipal de Quatro Pontes, em sua nova gestão, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez o convite para o Núcleo para viabilizarmos este evento em conjunto com o nosso grupo de trabalho. O evento será realizado amanhã na Casa da Cultura, às 19h30, com previsão de 2 horas entre a realização da apresentação e o tempo para possíveis questionamentos. Convidamos a todos os interessados a fazerem suas inscrições. Quem desejar fazer inscrição por telefone, o número é 3279-8100. E quem desejar fazer inscrição pelo WhatsApp, é pelo número 459-8806-7279.
Prestes a reassumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon com a nomeação do vereador Cláudio Keller para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Carlinho Silva foi oficiado nesta terça-feira pelo deputado federal Dilceu Esperafico sobre liberação de importantes recursos para revitalizar vias públicas de Marechal Rondon.
Nós, no ano passado, no dia 23 de dezembro, mandamos um ofício ao deputado Esperafico, também ao assessor de gabinete o Vicente, e hoje a grata surpresa para nós, nos mandando um ofício liberando um valor de R$723.352, que esta verba seja usada para revitalização em vias públicas urbanas. Então, mais uma vez, deputados Perafico, ficamos felizes, agradecemos por este empenho e Marechal Carandão só tem a agradecer com o apoio do nosso deputado.
O que era para ser solução de problema se tornou prejuízos para moradores da linha Arara. Reportagem Vera Filber.
Visando a melhoria das condições de trafegabilidade sobre a pedra irregular na linha Arara, no final do ano de 2022, os moradores, usuários e associação, não somente da linha Arara, mas também da linha Maracanã, Palmital e São Cristóvão, uniram forças e solicitaram à Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon e à Câmara de Vereadores a pavimentação asfáltica da estrada principal da linha Arara, juntamente a um trevo de acesso ao Morro do Guarani. No total, foram colhidas cerca de 300 assinaturas no requerimento, sendo entregue aos representantes do poder público do município no início de 2023. O secretário municipal de infraestrutura daquele ano, Pedro Halber, disponibilizou fresa asfáltica para pavimentação provisória de 1,5 quilômetros. Em contrapartida, a comunidade local disponibilizou o diesel utilizado para aplicação deste material. Apesar de serem necessários 3 mil litros, a população, juntamente com empresas apoiadoras, ultrapassaram essa quantia e a obra do recape de um trecho da linha com a fresa asfáltica foi realizado. Infelizmente, a durabilidade desse material foi muito baixa, já apresentando buracos no primeiro mês de uso. Buracos esses que foram aumentando ao longo do tempo e agora, menos de um ano após a finalização da obra de implantação de fresa asfáltica na linha, a população precisa lidar com enormes crateras em todo o trajeto de 1,5 quilômetros, o que tem resultado em diversos prejuízos com mecânica de automóveis para a população e usuários do trecho. No ano passado, o deputado federal Dilceu Esperafico esteve na Associação de Moradores da Linha Arara e anunciou a aprovação de uma demanda antiga para a pavimentação asfáltica da Linha Arara e região, onde serão disponibilizados R$500 mil para a pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e sobre a fresa asfáltica. Agora, a população aguarda ansiosamente para a realização deste projeto. Acompanhe o vídeo do trecho no site radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 118,00. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Fazenda e Receita alertam sobre golpes nos pagamentos do IPVA.
Falsos boletos, promessas e descontos e até páginas que se passam por sites oficiais são armadilhas comuns nesta época do ano.
Bom Público prestigia a abertura do Agro Show Copagril.
Para nós é importante a participação e a presença de nossos associados, produtores, enfim, comunidade como um todo.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Justiça Federal deu prazo até quarta-feira para que seja feito imediatamente reforço no efetivo de forças de segurança na comunidade indígena Avá Guarani, em Guaíra, para evitar novos conflitos em áreas de disputa na cidade. Reportagem Sabrina Loma.
O pedido foi encaminhado pelo Ministério Público Federal após novo ataque ao local deixar 4 indígenas feridos, entre elas um adolescente de 14 anos e uma criança de 7 anos. Dois indígenas feridos no episódio seguem internados, um deles na unidade de tratamento intensivo. O juiz Pedro Pimenta Bossi, da Justiça Federal, foi quem aceitou parte do pedido encaminhado pelo Ministério Público Federal. Na decisão, ele argumentou que o atual efetivo não tem sido suficiente para evitar os conflitos, como registrado na última sexta-feira, dia 3. Segundo o magistrado, o atual quadro de efetivo das forças de segurança presentes na região, composto principalmente pela Polícia Federal e pela Guarda Nacional, tem se mostrado insuficiente para garantir de modo adequado a prevenção de novos ataques. Ele deu prazo até hoje, quarta-feira, para que o Ministério da Justiça informe a quantidade de policiais federais e da Força Nacional na região desde o início de novembro de 2024 e determinou a ampliação imediata desse efetivo. A mesma determinação vale para o governo do Paraná. Depois da última ação violenta, policiais militares do Paraná se juntaram à Força Nacional para reforçar o monitoramento por terra e por ar em helicópteros nas proximidades da comunidade indígena Avá Guarani. Desta forma, segundo o Ministério da Justiça e a Polícia Militar do Paraná, a ordem judicial já começou a ser cumprida no sábado, dia 4. De acordo com o Ministério Público Federal, de janeiro do ano passado até agora, foram registrados 7 conflitos em Guaíra, com 15 indígenas feridos. Produtores rurais, mesmo sendo proprietários ou funcionários de áreas invadidas ilegalmente pelos índios, também foram agredidos em algumas ações, no entanto, o judiciário pouco comenta a respeito. Lideranças do agronegócio se dizem de mãos atadas em defesa do direito jurídico das propriedades invadidas em Guaíra e Terra Roxa por índios, muitos destes supostamente vindos do Paraguai. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Fazenda e Receita alertam sobre golpes nos pagamentos do IPVA. César Reck.
Os contribuintes devem ficar atentos às ameaças e golpes que surgem no período de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Falsos boletos, promessas e descontos e até páginas que se passam por sites oficiais são armadilhas bastante comuns nesta época do ano. Por isso, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual alertam para que os proprietários de veículos redobrem os cuidados para não caírem em fraudes. O principal golpe diz respeito a supostos comunicados enviados pelo Estado. Segundo destaca o gerente do IPVA da Receita Estadual, Leonardo Marcon, as guias de pagamento do imposto não são mais enviadas pelos Correios desde 2020 e, por isso, toda a correspondência do tipo deve ser ignorada pelo cidadão. Além disso, segundo ele, a Receita Estadual não faz a cobrança por e-mail, mensagens de SMS e WhatsApp. E toda a emissão deve ser feita pelos canais oficiais da Receita. Isso significa que nenhum boleto de cobrança referente ao IPVA 2025 recebido em nome do governo do Paraná, da Receita Estadual ou mesmo do Detran devem ser pagos. O simples fato de vir a cobrança em nome do Detran já evidencia fraude, já que é a Receita responsável pelo recolhimento do imposto. Todos os sites oficiais do governo do Paraná são identificados pelo final pr.gov.br e o contribuinte deve sempre se certificar de que está nas páginas corretas antes de realizar qualquer tipo de pagamento. Outra dica importante é desconfiar de endereços que contenham palavras-chave como Paguei IPVA, Detran Veículos ou Fazenda Estado. Para pagar o IPVA 2025 sem dores de cabeça, a recomendação é que os proprietários gerem as guias de pagamento diretamente pelo portal do IPVA ou pelo portal de pagamentos e tributos, que são os canais oficiais do Estado. A Receita Estadual destaca que o único desconto oferecido no pagamento do IPVA 2025 é referente ao pagamento à vista. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Bom público prestigia a abertura do Agro Show Copagril. Reportagem Regis Guerreiro.
Começou pela manhã e segue até a próxima sexta-feira a programação do Agro Show Copagril 2025 com o tema O Futuro é o Agro, na Estação Experimental em Marechal Cândido Rondon. Nesses três dias, a expectativa é reunir em torno de 20 mil pessoas entre produtores, fornecedores, pesquisadores, especialistas e todos os envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio. Conforme os organizadores, o Agro Show Copagril deste ano pretende ser um hub de inovação e negócios também. O objetivo é conectar os diferentes elos da cadeia produtiva, facilitando o fechamento de negócios e criando um ambiente favorável entre produtores rurais e fornecedores. O evento de abertura hoje pela manhã foi prestigiado pela diretoria executiva, prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores dos municípios da área de ação da Copagril, instituições financeiras, entidades ligadas ao agronegócio e o público em geral. No seu discurso, o presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Márcio Halber, destacou a importância da agricultura no processo de desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon e colocou a entidade à disposição para futuros projetos da Copagril. Também falaram o coordenador do evento, Jaroslav Bradakis Neto, o Lau, o prefeito Adriano Baques, o CEO da Copagril, Daniel Rodrigues, e o diretor-presidente, Eloy Darcy Podkova.
Realmente, nós tivemos uma boa presença de público já no início, na abertura, e com certeza nós temos ali mais de 200 expositores, além de nossos, todos os nossos profissionais, enfim, todos os negócios da Copagril. Existe ali um trabalho realmente que tem muita coisa para mostrar para quem vier. Então, desde que vai estar chegando, já vai ser direcionado para um circuito, onde que ele vai ter oportunidades de ver novidades, inovações que estão surgindo no mercado e também perfil de solo e materiais que estão sendo levados ao conhecimento dos produtores. Então, para nós é importante a participação e a presença de nossos associados, produtores, enfim, comunidade como um todo, para que nós possamos realmente mostrar aquilo que é o potencial da nossa região, aquilo que nós realmente fizemos, realizamos, e é a vitrine da nossa região. Então, queremos que esses 3 dias realmente sejam aproveitados, e a gente sabe que as empresas colocaram seus materiais, seus produtos, seus serviços, enfim, seus estandes, enfeitaram, tão visual bonito. Então é importante, eu sei que já começou uma colheita, né, mas é um tempinho ali reservar, porque na verdade foi investido ali, as empresas investiram, a Copagri investiu, e o custo de quem vem é só vir e conferir isso aí, né?
Hoje o Agro Show Copagri segue com visitações até às 8 da noite. A programação de amanhã começa às 8 horas e também segue até às 20, e na sexta-feira o fechamento dos estandes vai acontecer às 16 horas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, vereador eleito Sargento Spohr passa por novo procedimento e segue internado.
Ele trata uma diverticulite.
Baques e Sauer anunciam mais 4 nomes para o primeiro escalão.
A composição quase indo para os finais, né, de todo o secretariado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Caixa Econômica Federal elevou os juros do financiamento imobiliário em meio à alta da Selic e o aumento de retiradas da caderneta de poupança. As taxas subiram de 1 a 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade. O reajuste está em vigor desde 2 de janeiro para os novos contratos. Os juros da linha de crédito, corrigida pela taxa referencial TR, subiram para TR mais 10,99% até 12% ao ano. Até o fim de 2024, esta modalidade considerava TR acrescida de 8,99% até 9,99%. Para as linhas corrigidas pela poupança, a taxa aumentou para a remuneração da caderneta mais 4,12% a 5,06% ao ano. Anteriormente, os juros estavam em remuneração da caderneta, mais 3,1% a 3,99% ao ano. Em nota, banco informou que os juros são definidos conforme a conjuntura do mercado. Vereador eleito de Marechal Cândido Rondon, Sargento Spohr, segue internado e ainda não tomou posse. Reportagem Jean Fernando.
Nas últimas semanas, Spohr passou por procedimentos cirúrgicos que impediram ele de participar de eventos importantes como sua diplomação no último dia 19 e nem na cerimônia de posse no último dia 1º de janeiro. Ele trata uma diverticulite, uma infecção no intestino. A família do Sargento Spohr emitiu na tarde desta terça-feira uma nota a respeito do seu quadro clínico. A família do vereador eleito, Sargento Marcos Spohr, vem a público informar que ele passou por um novo procedimento cirúrgico nesta segunda-feira, dia 6, e segue hospitalizado. Felizmente, o médico responsável pelo procedimento informou que tudo ocorreu conforme o esperado e Marcos está reagindo muito bem. A recuperação está dentro dos conformes e, com fé em Deus, logo estará saudável e com disposição para assumir plenamente seu compromisso e dever como vereador eleito de Marechal Cândido Rondon. Agradecemos a todos pelo apoio e pelas orações neste momento. A família segue acompanhando sua recuperação com muito carinho e confiança. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Baques e Sauer anunciam mais 4 nomes para o primeiro escalão. 2 são servidores de carreira. Detalhes com Michael Bicker.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, e o vice Vanderlei Sauer seguem formando seu secretariado. E nesta quarta-feira anunciaram mais 4 nomes. Tem chamado a atenção a valorização da mulher e do servidor público. Hoje, mais 2 funcionários de carreira do município foram empossados secretários. Marcial Escher, operador de máquinas, que também foi eleito vereador em 2024, foi nomeado secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. E Adriano Freitag, analista técnico, assumiu a Secretaria de Infraestrutura. Além disso, o vereador Claudinho Keller foi designado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enquanto arquiteto e urbanista, Anderson Bento Maria, ex-prefeito de Maripá, ficará à frente da Secretaria de Planejamento. Adriano Baques, prefeito rondonense, fala sobre os quatro nomes anunciados hoje.
Mais quatro nomes, né? Nomes importantes, novamente. A composição sendo ela agora quase indo para os finais, né, de todos os secretariados. Hoje anunciando Marcel Eche, secretário de Agricultura, o menino que já é concursado dentro do município como operador de máquina, está assumindo essa grande importante secretaria para atender diretamente os nossos produtores aqui, que é o carro-chefe nosso de Marechal Cândido Rondão, é o agronegócio que movimenta o nosso município, o Oeste do Paraná. Então, estou muito feliz com a escolha. Também o Adriano Freita, menino concursado dentro da Secretaria da Agricultura, já por mais de 20 anos. Eu acho que Saluve dá essa grande oportunidade para ele também, pelo reconhecimento, trabalho e dedicação que tem feito nessas duas pastas e hoje sendo reconhecido para ser secretário de Infraestrutura. Tenho certeza absoluta que cuidará muito bem de toda a infraestrutura do nosso município, de cidade e campo, né? Que a secretaria ela abrange muito isso aí. Eu tenho certeza que estará em boas mãos. Também o Claudinho, para Indústria e Comércio, né? Que é nosso desenvolvimento econômico hoje chamado, uma secretaria muito importante que é diretamente ligado aos nossos empresários de Marechal Cândido Rondão. Ele que já foi empresário, já teve na Proen, já teve nessa secretaria há uns tempos atrás e agora como vereador eleito conhece todos os empresários, que fará um ótimo governo pelo conhecimento vasto que tem e a proximidade muito próxima com os nossos empresários, porque que a gente precisa é ouvir os nossos empresários. Então tenho certeza que o senhor estará em boas mãos, que o desafio é grande. Nós temos um parque industrial 4 para colocar em obras agora para poder atender as demandas dos nossos pequenos e médios e grandes empresários que querem se alocar até lá, né? Então acredito que vai estar em boas mãos. E o Anderson Bento Maria, né? Foi prefeito em Maripá, foi assessor do Scavinato e do Esperafico, né? Então fez um ótimo trabalho lá, foi candidato a deputado federal, fez 20 mil votos na região, que Marechal fez 4 mil votos, um menino que tem um conhecimento vasto dentro do planejamento, já mostrou esses 8 anos de trabalho dentro de Maripá. Fiz o convite a ele para poder vir junto com o planejamento, porque o desafio é grande. Já vamos anunciar daqui próximos dias aí mais de 10 milhões de recursos para Marechal Rondão, vindo esse ano aí, através de emendas parlamentares aí que a gente está buscando. Então, o trabalho vai começar com força total e a gente precisa de gente preparada e o Anderson está muito preparado, por isso com o seu conhecimento grande que tem e pela equipe que o Alisson deixou, né? O Alisson menino que deixou uma equipe formidável dentro, com muito conhecimento, é certeza o Anderson já vem para compor e já sair arregaçando as mangas, fazendo um bom trabalho para atender as demandas desses recursos e as demandas do nosso município.
Marcos, dá para identificar assim, ó, vereadores bem votados, você chamou para secretário. Valorização da mulher e do servidor de carreira, seriam os três pilares do governo?
Seriam os três pilares, né? Valorização dos servidores públicos, né? Isso é uma importância muito grande porque tudo acontece através deles. Então é um modo da gente também valorizar quem vem se destacando. Quando a gente fala de mulheres, é importante ter no governo, ainda mais as mulheres foram anunciadas que têm o seu currículo vasto, que têm um conhecimento vasto e tenho certeza que vem para fazer a diferença. E quando se fala em trazer vereadores para cá, a gente tem olhado com olho clínico também para quem ficou de suplente. Nós temos bons nomes que ficaram de suplente. O vereador Cristiano Max Suco, cara fantástico ele. Aí se pegar o Carlinhos, fantástico nome. Já seu Verde também, empresário Marechal Cândido Rondão. Então, gerar oportunidades também para que esses suplentes também possam assumir a Câmara, experimentar e também colaborar no crescimento e desenvolvimento do nosso município.
Ô, Max, faltam poucas pastas agora, né? Quais são e anúncio para quando?
Falta aí no meu procurador jurídico, falta Proen, o SAE ainda e a Secretaria de Esportes. E provavelmente no dia da manhã ou sexta-feira a gente vai anunciar essas três secretarias e o procurador jurídico, né? Para a gente compor essa semana ainda a equipe, para começar na semana que vem já os trabalhos e começar a montar as equipes de trabalho também interno para poder desenvolver, porque já estamos na metade de janeiro, então a gente precisa trabalhar.
Ô, Marcos, um ponto importante, as diretorias de cada secretaria, cada secretário tem autonomia ou você vai dar, digamos assim, o pitaco?
A gente acaba dando um pitaco, né? Claro, a gente vai ouvir também, estamos ouvindo também os secretários, a gente acaba dando um pitaco, porque a gente também quer acabar ajudando com alguns nomes aí que tem uma importância, relevância e um conhecimento muito grande na secretaria. Isso acaba ajudando, né? Então é melhor dialogar, então a gente acaba tendo essa conversa com eles aí, trocando informações.
Os nomes anunciados por Baques e Sauer nessa semana e que já respondem por suas secretarias são Andrea Baques, primeira-dama, Secretaria de Assistência Social. Helenice Sauer, esposa do vice, pasta da Cultura. Carmelo Daronchi, Secretaria da Fazenda. Marciane Speck, Saúde. Maria Claudete Kozerski, Secretaria de Educação. Sargento Calton, Mobilidade. Valmir Monteiro, Secretário de Administração. E Gilmar Datem, Secretário de Gestão de Governo. O secretariado aumentou hoje com o anúncio dos novos nomes de Marcial Escher para Agricultura, Adriano Freitag, Infraestrutura, Claudinho, Desenvolvimento Econômico e Anderson Bento Maria na pasta de Planejamento. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bic.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.